Eu me lembro de, quando criança, chorar, como toda criança faz. E às vezes o meu choro era sem motivo. E a mãe me dizia: chorar faz bem, chora. Chorar faz bem, lubrifica os olhos, desentope a alma. Chora bastante, meu filho. Mas de vez em quando, ela estava mais irritada e eu começava a chorar, ela dizia: vem aqui. Para quê, mãe? Eu vou te dar um motivo para chorar, vem aqui. Eu não ia, não. Eu conhecia a minha mãe, eu não ia, não. Os meus filhos cresceram da mesma maneira. De vez em quando choravam. E, menorzinhos, a gente dava aquela atenção. Mas chora, filho, pode chorar. O mesmo argumento da minha mãe a gente usava. De vez em quando, a gente dizia: está com vontade de chorar? Vem aqui que eu vou te dar um jeito. Vou arrumar um motivo para você chorar sem vergonha. Algumas vezes eles vieram. Depois que eles entenderam o significado da frase, eles não vieram mais, não. Mas sabe, querido, chorar é bom. Chorar é bom. Jesus já diz, e eu chamo você para abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 5. E esse texto, ele nos é conhecido como as bem-aventuranças. Nesse texto, Jesus nos convida a chorar. Mas você não vai, lendo o versículo, entender que ele está chamando a chorar. O que Jesus está dizendo no verso de número 4 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O problema é que às vezes a gente lê esse texto e não entende. Choram e serão consolados. Então, por qualquer que seja o desejo ou a inclinação do meu coração, se eu chorar, serei consolado e ele vai fazer o que eu quero. Ele vai dar o que eu estou procurando. Ele vai. Não, não é bem assim, não. Há uma razão para Jesus declarar essa verdade no verso de número 4. Quando eu cheguei a Betel, isso tem 18 anos, eu fiz um estudo mais devocional do que teológico nesse texto das bem-aventuranças, às quartas-feiras, e intitulei essas semanas de As 7 Semanas de Bem-aventuranças. Alguns no começo vieram porque acharam que ia ter umas coisas diferentes, ia ter uns sinais, umas promessas, uns prodígios, aí assumiram porque não acharam nada disso. O que na verdade nós queríamos é entender o que Jesus estava declarando. Nessa noite, eu não pretendo, nesse tempo que nos resta, fazer uma análise teológica desse verso, não. Num outro momento eu quero entrar um pouco mais a fundo. Também não vou entrar num aspecto somente devocional. Eu quero ficar entre o meio termo. E para começar, eu quero dizer que nem todo choro traz bênção ou consolo. Nem todo choro traz bênção ou consolo. Podemos chorar, queridos, até descascando cebola. Esses dias eu vi minha mulher chorando, fiquei preocupado, fui lá. E ela demorou a responder, mas quando ela respondeu, ela virou para mim, a cebola vinha nas mãos. Ela estava chorando. Eu pensei que fosse saudade de mim. Não era. Marido está sempre sendo enrolado, né? Eu não vi minha mulher chorar de saudade de mim até hoje. Não vi. Mas ela chora por causa de uma cebola. Podemos chorar, queridos, por causa do contato com a fumaça. Eu, por exemplo, tenho um problema sério com fumaça. Primeira coisa que me falta já é o ar. Só de olhar para a fumaça à distância, eu já estou sem ar, né? Ainda mais se ela chegar. Se ela chegar, então, aí eu não enxergo mais nada porque eu começo a chorar. Eu sou assim. Muitas vezes choramos por motivos alheios, externos, que são completamente indiferentes ao sentimento do nosso coração. Aqui se diz do choro, nesse texto, nessa palavra de Jesus, do choro que tem valor espiritual. Um choro que tem uma causa nobre, verdadeira. E para pensar no choro que tem uma causa nobre e verdadeira, eu não posso deixar de considerar o choro sem valor. Rapidamente, o choro sem valor por si só, queridos, não traz consigo significação ou significância, são expressões diferentes, são sentidos diferentes, e por isso muitos choram sem consolação. Os que choram sem um significado, sem um motivo, sem uma razão, sem valor nenhum, não são consolados. Outro motivo de choro sem valor é aquele que nos faz expressar a lástima pelas perdas egoístas, a tristeza pelas perdas das ambições que não se tornaram concretas e reais na nossa vida, ou as frustrações, essas sim, verdadeiras na nossa existência. Os israelitas eram assim. Eles choravam e lastimavam por causa dos seus desejos egoístas, das suas ambições frustradas. Choraram, por exemplo, pela falta de carne. Números 11, verso de número 4. Depois você pode ir ao texto e vai entender o que eu quero dizer. Eles choraram porque não tinham carne para comer. O choro do pessimista é um choro sem valor. O choro egoísta também é sem valor e ele mata, ele destrói os princípios do coração. Ele aleja a moral, ele distorce tudo aquilo que é justo e verdadeiro. O choro pelos entes queridos que partiram, mas o choro que não carrega a tristeza real, e sim a mágoa ou o rancor. Se o choro do luto, queridos, não for equilibrado, pode trazer, ao invés de bênçãos como consolo, pode trazer amargura, desânimo e morte também para a nossa vida. Chorar a saudade de quem o Senhor leva é natural. É da nossa realidade. Não fomos criados para isso. Mas quando choramos por mágoa ou por rancor, mágoa de Deus que não tinha o direito de levar essa pessoa, mágoa de Deus que não tinha o direito de permitir a doença, mágoa da família que não cuidou direito, mágoa do... E eu posso citar uma série de mágoas que se acumulam no coração quando experimentamos o luto. Mágoa do médico que não fez o tratamento correto. Nós colecionamos mágoas e rancor no coração quando perdemos alguém. E não é a tristeza e o choro fruto da saudade, da perda, mas unicamente sentimentos egoístas. Chorar sem arrependimento legítimo também é choro sem valor. Não chorar pelas consequências do pecado é irresponsabilidade espiritual. É juntar brasa sobre a cabeça. E ainda, o choro nascido do remorso também pode não canalizar as bênçãos de Deus. Porque o remorso não traduz arrependimento. Pelo contrário, o remorso é apenas egoísta. O remorso é vaidoso. O remorso é prepotente. Não é humilde. Não é quebrantado. Nem toda tristeza, eu reafirmo isso, é consolada. Ela pode ser permanente, durar a vida inteira, ou por vezes pode ser esquecida através da busca desenfreada dos prazeres. Prazeres que nós buscamos para substituir o que nos dá tristeza. Não é incomum encontrar alguém ex-fumante que num dado momento da sua história, tempos depois de parar de fumar, se vê tão aflito, tão angustiado, tão ansioso, que recorre ao cigarro para dar uma aliviada. Mas naquele coração não há remorso, naquele coração não há arrependimento, naquele coração há mágoa, rancor e por aí vai. Quando o nosso choro, queridos, é espiritual e dá valor, ou tem valor? É uma boa pergunta. Existe um choro que tem valor, sim, espiritual, e que traz bênçãos de Deus. Esse é o choro que vem como fruto de um coração quebrantado, com a ausência da comunhão com Deus e com Cristo Jesus. Eu me lembro, por exemplo, da experiência do Evangelho de João, capítulo 20, versos que vão do 15 ao 16, apenas dois. Só reservei esses dois. A experiência daquela que foi ao sepulcro buscar o seu mestre, não para tirá-lo de lá, mas levando o seu carinho, levando a sua dor, a sua saudade diante do túmulo. E no verso 15 da narrativa de João, o evangelista nos dá a entender o que ela estava pensando. Pensando que fosse o jardineiro, aquele a quem ela viu, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou. Diga-me, então eu o levarei. No verso 16, o evangelista diz: Jesus olha para aquela mulher e declara: Maria, Maria! Então, voltando-se para ele, e sempre me emociono nesse texto, voltando-se para ele, tendo ouvido seu nome sair da boca daquele homem, que até então era apenas o jardineiro, ela olha para ele e exclama em aramaico: Rabone! significa mestre. Aquele que ela procurava, aquele do qual ela tinha saudade, aquele com o qual o vínculo tinha sido quebrado, aquele cuja tristeza invadia sua alma porque não o veria mais, a chama pelo nome e ela ouve o som daquela voz. Ah, queridos, aquele som encheu a alma, o corpo, o coração daquela mulher e ela descobriu de imediato: é Ele. Abençoados, felizes, bem-aventurados os que choram por causa do quebrantamento do seu coração, resultado da ausência da comunhão com Jesus. Abençoados os que têm um choro de valor espiritual que traz bênção, quando esse choro é fruto de arrependimento de pecado, e não por medo de punição divina. Ah, queridos, nesse sentido, chorar é ter saúde espiritual. Quando eu reconheço o meu pecado, me arrependo dele e choro diante de Deus. Esse choro é abençoador, porque ele me torna convicto de buscar a Jesus, de olhar para Jesus, de ouvir, como essa menina, como Maria, ouviu a voz do Mestre. Ah, o arrependimento nos faz desfrutar de consolação, nos torna autossuficientes em Cristo, não nós dependendo de nós, mas suficientes em Cristo Jesus. Essa suficiência é desconhecida pelos arrogantes, mas os que confiam em Jesus são supridos, transbordam. É bom chorar arrependido de nossa fraqueza e de nosso erro. Tiago dá uma série de advertências a respeito disso. Eu cito uma delas: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Tiago está fazendo a mesma afirmação que o seu irmão Jesus Cristo fizera na declaração das bem-aventuranças. Não é outra coisa, é exatamente o mesmo. Chore por causa do seu pecado, chore o afastamento de Cristo e da graça de Deus, que é fruto do pecado, e então busque. E enquanto você não se arrepender ou não reconhecer o seu pecado, troque o seu riso, troque a sua alegria por tristeza, porque não há motivo para celebrar. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem não confessar o nome de Jesus Cristo já está condenado, está morto em suas ofensas, em seus delitos. Foi o que houve, queridos, com o povo de Israel pós-exílio. Eles choraram diante de Deus. Esdras capítulo 3, versos 12 e 13. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse novo templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Queridos, eles haviam saído do exílio, saído da escravidão, libertos pela mão de Deus, estavam voltando para casa. Retornando, eles olharam para o templo totalmente destruído, e quando viram os alicerces, os sacerdotes choraram de alegria diante de Deus, os levitas se prostraram chorando diante de Deus, chorando o quê? A bênção do Senhor, a bênção do livramento, a bênção de poder começar a erguer novamente o templo, a casa de Deus. Esdras 10:1, enquanto Esdras estava orando e confessando pecados, claro, chorando prostrado diante do templo de Deus, o templo cujos alicerces estavam sendo lançados, no texto de Esdras 3, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se à volta dele. Eles também choravam amargamente. Nesse segundo caso, queridos, nós temos a amargura do erro que cometeram e que contribuiu para que fossem levados, ou determinou para que fossem levados para o cativeiro, mas a boa vontade de Deus os tirou de lá. Eles olharam para tudo aquilo e reconheceram que não foi a severidade divina, mas a dureza do coração de cada um que os condenou àquele tempo de exílio. Mas agora estavam livres e podiam reconstruir a casa do Senhor e adorar ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Foi o que houve com Isaías. Eu citei esse texto ainda há pouco, Isaías 6, verso 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, completamente perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei. Eu vi o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, eu não mereço contemplar o rosto, a glória, a presença do Senhor no templo. Era demais para aquele homem de Deus, que ainda assim, profeta do Altíssimo, entendia a sua miséria. O seu choro, queridos, era a manifestação de um coração que reconhecia o seu pecado e que ao mesmo tempo queria mais da comunhão com o Altíssimo. Foi o que houve com Davi, a mesma coisa aconteceu com Davi e foi o que houve com Pedro. Texto de Mateus, capítulo 26, verso de número 75. E lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Ah, queridos, olhamos para os homens de Deus e vemos cada um deles chorando amargamente por causa do pecado, mas não somos capazes de viver isso. Somos tão bons a ponto de sermos melhores do que eles. Eles choravam o pecado da mentira, o pecado da não confissão da verdade. Ah, é a mesma coisa. Não é. Às vezes você não mente, mas também não conta a verdade. É pecado do mesmo jeito. O pecado de guardar um sentimento que não poderia estar no coração. O pecado de imaginar uma coisa, de pensar uma coisa que não poderia estar lá. O pecado, e eu posso citar os pecados de todos nós. E eu vou ficar aqui uns 50, 100 anos, pelo menos, citando os pecados de todos nós, e eu vou ficar devendo alguma coisa. Foi o que faltou para Saul. Foi o que faltou para Judas. Quem conhece a Bíblia sabe por que eu estou dizendo isso. O que faltou para Saul e o que faltou para Judas. Eles não puderam chorar. Eles não puderam chorar considerando, queridos, considerando que o choro era fruto de arrependimento do seu pecado, considerando que o choro era fruto de um coração quebrantado com a ausência da comunhão com o Altíssimo. Existe um choro que tem valor espiritual e que traz bênçãos ao coração e à vida. Quando o choro é cheio de compaixão, cheio de compaixão, quando choramos pelos pecados dos outros, não só pelos nossos. Esse choro é bênção. Porque ele se coloca diante do Pai como uma oração. Há poucas semanas, numa de nossas lives pastorais de quartas-feiras, eu me lembrei de um cântico antigo, que diz que a melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu precisas orar, porque a melhor oração é amar. Só teremos compaixão do outro quando nós soubermos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Sem compaixão, que parte temos com Cristo? Nenhuma. O nosso choro cheio de compaixão quando olhamos os pecados dos outros. O salmista diz isso de uma outra maneira linda e maravilhosa, que é usada de forma distorcida no Salmo 126, verso 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes, trazendo a sua colheita. Ele chora por quê? Porque ele vê o pecado à sua volta. E ele não resiste à dor que esse pecado à volta provoca no próprio coração. Ele que está em paz e em comunhão com Deus, chora pelo pecado dos outros. E ele sai lançando a semente que é preciosa, semeando a vida, a esperança. Esse que age assim trará com alegria os resultados da sua semeadura. O choro que tem valor espiritual e que traz bênçãos para a vida e para o coração é aquele que é a expressão da necessidade legítima e justa perante a face de Deus. Às vezes, se não a maioria delas, nossas petições diante de Deus, nossas necessidades colocadas diante do Altíssimo, não são legítimas, não são justas. São fruto da vaidade, do orgulho, da soberba, da avareza, da mágoa, do rancor. Isaías, no capítulo 38, verso 3, diz: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. O que estava acontecendo aqui, queridos? O Altíssimo Jeová chama Isaías e manda ir ao rei, manda ir a Ezequias. Com uma palavra que nenhum de nós gostaria de ouvir. Isaías chega para o rei, chega para Ezequias e diz a ele: põe a tua casa em ordem, você vai morrer. Como é? Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se salvar. Já preguei sobre isso aqui, sobre essa passagem. E o coração do rei, que era um homem de amor e fé para com o Altíssimo, se entristece, se enruga, se encolhe. E ele apresenta ao Senhor o que está no verso 3 de Isaías 38. Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de como tenho servido ao Senhor com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E ele chora. É interessante, queridos, porque a sequência do texto é tremenda. Jeová olha para o seu servo e se compadece dele. Antes que Isaías saísse do palácio, o Altíssimo move o coração dele para que volte. Volta ao rei, volta ao rei, porque eu ouvi o seu clamor, o seu choro, o seu lamento. O Senhor renova o tempo do rei, acrescenta-lhe tempo. Quantos sabem quanto tempo a mais foi dado ao rei? Alguém lembra? 15 anos. 15 anos o Senhor acrescenta à vida do rei, para que ele continuasse fazendo a mesma coisa, servindo com fidelidade e devoção. Ah, querido, quando choramos por uma necessidade justa, legítima, o choro que abençoa e que nos faz felizes só é pleno quando tem Jesus como autoridade para extinguir o motivo desse choro. Você entendeu o que eu falei? Quando choramos diante dele, mas Jesus é o único que tem autoridade plena e completa para extinguir o motivo do choro. Como foi com o caso do rei Ezequias? Jesus se volta, e o registro está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, à viúva e diz a ela: não chore, não chore. Jesus podia suprir a necessidade daquela mulher, que era justa, que era verdadeira, e ele extingue o motivo do choro. Quem chora pelos motivos que Deus aprova, um dia irá sorrir, mesmo que seja só na eternidade. Não fomos chamados para ser felizes aqui, queridos, porque esse é o reino de Satanás. Não se iluda. Ninguém foi chamado para ser feliz nessa existência, porque o pecado é uma realidade de todos nós. E o rei, o príncipe desse século, e não sou eu quem diz, é a Bíblia, o príncipe desse século é Satanás. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nos dobramos às coisas do reino de Satanás, agasalhamos as coisas desse reino como se fossem tesouros, e não olhamos para a eternidade. Quem chora pelos motivos que Deus aprova, vai voltar a sorrir, mesmo que seja na eternidade. No registro de Lucas 6:21, a parte B: bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Um dia, todos seremos satisfeitos. Aleluia, aleluia. Quem crer, viverá essa verdade. Quem crer, viverá. Mas em último lugar, um dia, Jesus Cristo vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Ah, querido, isso é o choro que vale a pena. É bom chorar na certeza de que o próprio Jesus enxugará os nossos olhos. Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda há quem não creia, ainda há quem confessa, ainda há quem não... Choramos, chorar é bom, mas chorar pelos motivos errados é ajuntar brasa sobre a cabeça, é colecionar fracassos e derrotas, é desperdiçar a vida. A pergunta que eu te faço, quais os motivos pelos quais você chora? Quais os motivos pelos quais você chora? Jesus é o único que tem autoridade para extinguir o motivo do seu choro. Só Jesus. Se você chorar pelos motivos que Deus aprova, Ele te fará sorrir. E a promessa garantida, penhorada e definitiva pela pessoa do Espírito Santo, é de que Ele, Jesus, enxugará as nossas lágrimas, para que na eternidade não haja nem morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e acrescente o mais que você quiser. Estamos voltando para casa, vamos partir. Como você vai viver essa semana, querido? Não é decisão de Deus. É sua. É sua. É você quem decide. Alguns anos atrás havia um programa que de vez em quando eu me lembro dele, um programa da TV Globo que dizia, aqui você decide. Essa é uma verdade presente agora. Aqui, esteja você nesse templo ou na internet, aqui você decide. O que você vai fazer com a sua vida? Quais serão as motivações do seu choro? O que estará diante de você? O que você vai ouvir no dia do juízo final? É para pensar. Você decide. A promessa de Deus já foi estabelecida. A vontade de Deus já foi declarada. O amor já foi derramado sobre nós. O Espírito Santo já nos foi concedido também. Jesus cumpriu o seu trabalho e voltou para junto do Pai. Agora, que cada um de nós creia. Quem crer, será salvo. Quem confessar Jesus Cristo como seu Salvador, será por Ele também apresentado diante do Pai, como ovelha do rebanho. A decisão é nossa. É minha e é sua.